Amigos e camaradas, as mais cordiais saudações a todos vós. Nesta iniciativa pode sublinhar-se uma característica importantíssima que define o que é a coligação democrática unitária. E por isso eu queria saudar, naturalmente, os meus camaradas de partido, do Partido Comunista Português. Naturalmente, os candidatos e os participantes do Partido Ecologista aos Verdes, que aqui estão presentes nesta batalha. Mas, se há característica própria aqui de Viseu, é a dimensão unitária. É a participação de tantos homens e mulheres que, não sendo comunistas, não sendo ecologistas, estão com este projeto porque, naturalmente, amam o seu país, querem os problemas resolvidos, querem democracia e então encontraram este espaço da CDU. Bem-ajam, bem-vindos, vai valer a pena esta vossa opção. Aqui estamos em Viseu para dar um importante e decisivo primeiro passo no caminho que juntos vamos trilhar rumo a essa importante batalha eleitoral das eleições de 6 de outubro. E permitam-me ainda uma saudação particular. Aqui há 2 anos estivemos aqui neste espaço e fomos contactados pelos trabalhadores da MEU de Viseu, aqui nesta escola. E assumimos com uma grande frontalidade que naturalmente não tínhamos a solução na manga, mas que íamos debruçar-nos sobre o problema. Colocamos o problema na Assembleia da República. Apresentámos um projeto de lei que visava combater as transferências abusivas por parte do patronato. Essa lei foi aprovada. Os trabalhadores não foram despedidos nem ficaram emprateleirados como eles pretendiam. Agora há outra batalha a travar. Mas eu creio, camaradas e amigos, que é de saudar o empenhamento desses trabalhadores e simultaneamente também verificarem para a CDU a palavra dada, usada, é a palavra honrada e, por isso mesmo, uma saudação à vossa luta. Podem contar connosco. Aqui estamos hoje na primeira iniciativa em que Miguel Tiago participa e intervém como primeiro candidato na lista da CDU pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Um homem que o país conhece pelo empenho, energia e coerência com que trabalhou como deputado na Assembleia da República para servir os portugueses, o país e este distrito de Viseu que, como deputado, acompanhou entre 2005 e 2015, responsável que foi pela ligação do nosso grupo parlamentar a esta vasta região. Não tendo a CDU eleitos deputados, Miguel Tiago e a CDU assumiram sempre a defesa dos interesses deste distrito, com a mesma disponibilidade e responsabilidade como se aqui tivesse havido algum eleito. Uma disponibilidade e responsabilidade que se traduziu numa ação e intervenção mais vasta e dedicada do que a daqueles que por aqui tinham sido eleitos. E isto permite uma reflexão, particularmente aos camaradas e aos amigos que aqui estão, que votaram na CDU, mas não viram nenhum eleito. Mas devem sentir-se orgulhosos por uma coisa. É que o seu voto foi respeitado. Palavra dada, palavra honrada. A CDU, na Assembleia da República, esteve com este distrito. Esteve convosco nas horas mais difíceis, na luta que foi preciso travar. Então valeu a pena ter votado na CDU para conseguirmos os objetivos a que nos propunhamos. Sim, Miguel Tiago, um homem importante, conhece e viveu os problemas do distrito de Viseu e que esta terra só teria a ganhar com a sua eleição. Viseu tem em Miguel Tiago o candidato com grande experiência e grande saber, como aprovou também nas mais diversas tarefas que ainda há pouco tempo lhe foi reconhecido amplamente, em que desempenhou com maestria tarefas nas comissões de inquérito sobre a banca, que integrou, nomeadamente sobre o BES, o BANIF e a Caixa Geral de Depósitos. Há quem ande para aí a apregoar que os eleitores não conhecem os deputados que elegem. Pois aqui está uma oportunidade para os eleitores elegerem quem conhecem e que trabalho dedicado no seu trajeto de deputado. E, por outro lado, dizer que houve um grande barulho em torno das opções de candidatura do Miguel Tiago, de Rita Rato, da nossa amiga Luísa Apolónia, do Jorge Machado, alguma comunicação social, tanto com o seu amor especial que tem ao PCP, dizia afastados, afastados, despedidos. Isto revela, em primeiro lugar, uma concepção. É que, para essa comunicação social, ser deputado é um emprego. Um emprego que deveria durar toda a vida. Pois a primeira lição que deveriam aprender é que na CDU, ser eleito deputado na Assembleia da República não se trata de um emprego. É sempre uma tarefa, sempre disponível para assumir outras responsabilidades, mantendo o nosso código de honra de responsabilidade para com os nossos eleitores. Não se tratou de afastamento, não se tratou de despedimento, antes pelo contrário. Arriscamos, de forma audaciosa, que esses amigos, esses camaradas, tenham capacidade para dar uma resposta nesses distritos que não elegemos. Porque, naturalmente, se nós fizemos esta opção de reforçar o número de eleitos nos sítios onde elegemos, se fizemos a opção, nos sítios onde não elegemos, fazer tudo para eleger, então, camaradas, estaremos de acordo que foi certa a nossa opção, porque vale a pena ser audacioso sempre com esta ideia. É que estes camaradas, estes amigos, não estão ali a lutar por um lugar para depois se instalarem. Não. É uma tarefa que levamos por diante, seja qual for o resultado, com confiança, com determinação, demonstrando que os partidos não são todos iguais. A decisão de dar ao camarada Miguel Tiago a tarefa de encabeçar a lista pelo distrito de Viseu é assumida com a consciência da dificuldade desta batalha que temos pela frente, mas é um sinal de confiança e uma demonstração da importância que a CDU atribui a esta região. Valorizamos a disponibilidade e o empenho de Miguel Tiago, confiantes que terá aqui um generoso e dedicado coletivo que levará o mais longe possível a mensagem, o esclarecimento, a proposta da CDU, certos de que juntos construiremos um grande resultado eleitoral neste distrito. Sim, partimos para estas eleições, para esta batalha, com o pensamento que é possível garantir um bom resultado pelo papel determinante que as forças da CDU tiveram no que de positivo se alcançou nestes últimos 4 anos. Partimos para este novo combate eleitoral, determinados a confirmar e alargar a nossa influência e representação nos círculos eleitorais onde elegemos e temos deputados, e não deixaremos de travar com determinação a batalha para a eleição de deputados da CDU nos círculos eleitorais onde ainda não os temos. Partimos certos de que é ao povo que cabe decidir e que é ao seu encontro que vamos nos próximos meses até às eleições, levando a nossa palavra, ouvindo atentamente e debatendo, com a noção de que não há vencedores antecipados. Por muito que alguns o proclamem, nem deputados eleitos pela antecipação, e que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto. E os vamos percorrer com a confiança que nos dá a consciência do dever cumprido e do trabalho realizado. E isso ficou particularmente patente nesta legislatura que agora termina. Uma legislatura que assumiu características particulares em resultado de uma nova composição e relação de forças na Assembleia da República e que se tornou o centro de importantes decisões a favor dos trabalhadores e do povo pela decisiva ação, iniciativa e influência das forças que compõem a CDU e dos seus deputados. Avanços importantes, sim, camaradas. E o primeiro avanço, que não se materializa em termos de reposição de direitos, rendimentos, houve, naquelas eleições de 2015, com o resultado que se colocou, O povo português tinha uma reivindicação profunda e fundamental. A necessidade de afastar o governo PSD-CDS. O povo português estava cansado, martirizado, crucificado pela ofensiva permanente em que todos os dias, ou dia sim ou dia não, se quisermos, era mais uma medida de corte, de congelamento, de andar para trás, levando o país a uma situação dramática. E por isso poderíamos dizer, camaradas e amigos, que nesta fase da nova, nova vida política nacional houve um elemento importantíssimo. Antes de repor com direitos, antes de repor rendimentos, houve uma reposição fundamental. É que o povo português acreditou com esperança, em que a reposição da esperança foi um elemento fundamental para acreditar que era possível um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, que era possível derrotar essa política direita, que era possível avançar recuperando direitos e rendimentos, como se verificou ao longo da legislatura. Avanços, sim. Avanços em relação aos salários, em relação aos feriados. São pequenas coisas, mas quantos de nós não pensámos, camaradas, quando liquidaram os feriados, que isso seria para todo o sempre? Mas o aumento das reformas e das pensões, em que tivemos que lidar com a resistência do Partido Socialista, que só queria um aumento em conformidade com a lei e não qualquer aumento extraordinário das pensões e das reformas. E nós insistimos, persistimos, muitas vezes sozinhos, no diálogo com o governo, mas persistimos e conseguimos esse aumento extraordinário das pensões e das reformas. Em relação aos manuais escolares, de todo o ensino até o 12º ano, ó, camaradas, o Partido Socialista não queria. Enfim, estivemos sozinhos nesta batalha, nas primeiras impressões, mas quando vimos da possibilidade, enfim, vimos o Partido Socialista a reconsiderar, o próprio Bloco a acompanhar, portanto, e a possibilidade de concretizar a gratuidade dos manuais escolares. A questão do passo social, da redução da tarifa dos transportes. Todos diziam que nem pensar, logo, particularmente o Partido Socialista, o governo do PS. E depois acabaram por reconsiderar e acompanhar-nos neste objetivo. Medidas que às vezes passam quase despercebidas. Sei lá, em relação aos pequenos e médios empresários, em que foi o PCP, foi a CDU, a colocar na Assembleia da República a necessidade de acabar com o pagamento especial por conta, em que os pequenos e médios empresários, comerciantes, tinham de pagar tanto ali, tanto investir tanto, dramaticamente centenas e centenas de euros. Pois, acabámos com a medida, tal como tínhamos conseguido o abaixamento da taxa do IVA da restauração de 23% para 13%. Eu digo isto porque, às vezes, ainda no outro dia ouvi Rui Rio dizer que o PCP é inimigo das empresas. Pois é, amigo, inimigo das empresas. Então que se diga, afinal, foi o PCP a única força que esteve do lado dos pequenos e médios empresários, baixando os impostos, o IVA e acabando com o pagamento especial por conta. Sim, outras medidas tão importantes como a baixa do subsídio, do preço do subsídio de gasóleo para agricultores, para pescadores, para o aumento do abono de família. Tantas medidas, camaradas, que valem por si, com a consciência que são insuficientes, que são limitadas, mas este sentimento de que afinal é possível avançar. Ao contrário que dizia, portanto, aquele governo do PSD-CDS, que afirmava que para o país ficar melhor os portugueses tinham que ficar pior, pois então aqui se demonstrou que o país só ficou melhor quando os portugueses ficaram melhor. E no plano dos avanços, o exemplo mais recente é a aprovação da Lei de Bases da Saúde que se vai realizar na próxima semana. Com a nossa intervenção, abriram-se possibilidades para uma Lei de Bases de Saúde verdadeiramente progressista. Não sendo em todos os aspectos a versão que era necessária para a qual o PCP se bate, a proposta que agora irá ser confirmada na Assembleia da República no próximo dia 19, responde a três questões essenciais. Primeiro, revoga a anterior lei aprovada nos governos de Cavaco Silva. Segundo, revoga a legislação das PPPs de 2002, impedindo a criação de novas PPPs. E falo, em terceiro lugar, consagrando na gestão dos estabelecimentos do SNS o princípio da gestão pública e não o da mera responsabilidade pública. Sabemos que da parte dos que concebem a saúde como um negócio e que querem preservar os interesses dos grupos económicos que veem na doença dos portugueses uma fonte de lucro, haverá resistências e tentativas para travar ou limitar o que agora se torna possível. Cá estamos, com os utentes, com os trabalhadores do setor, para travar batalhas futuras para o impedir. O SNS continua a ser o único e mais seguro porto de abrigo dos direitos de todos os portugueses. O local onde se encontram respostas para o seu direito à saúde em função de todos os cuidados de saúde que necessitam e a que constitucionalmente têm direito e não apenas como sucede no setor privado dos tratamentos que estão contratualizados. Ultimamente, camaradas, assistimos a um surto de uma ofensiva tremenda contra o Serviço Nacional de Saúde. Uma ideia tremenda de que estava tudo perdido, de que estava tudo mal, de que era preciso acabar com o SNS e criar uma alternativa em defesa do setor privado. Foi virulento o ataque, mas é importante que se diga. Não podemos esconder que há muita coisa que não está bem no Serviço Nacional de Saúde. Particularmente três questões. A falta de profissionais. A falta de médicos de família. O atraso nas consultas e nos exames. Independentemente desta lei de bases que agora, portanto, enfim, se vai aprovar, é importante que estes problemas concretos sejam resolvidos porque não há alternativa. Mas alguém acredita? Alguma boa alma acredita que o setor privado, que os grandes grupos económicos, porque é desses que estamos a falar, têm alguma preocupação com a doença dos portugueses, com a saúde dos portugueses? Não têm. Para eles, está na sua natureza, portanto, não é por isso que devem ser criticados. Eles, no fundo, o que querem é lucro. É resultante da sua própria natureza. E se acham que esta área protegida da saúde, utente estará sempre, desde que haja alguém que paga, é dinheiro em caixa. Pois nós continuamos a considerar o princípio constitucional do Serviço Nacional de Saúde Universal, geral e gratuito para todos os portugueses, ricos ou pobres. Mas é o Serviço Nacional de Saúde que deve determinar e não os grupos económicos que têm interesses em relação à doença dos portugueses. Camaradas e amigos, o que se alcançou é importante, mas insuficiente. É preciso libertar o país das amarras e condicionamentos a enfrentar os interesses do grande capital. É preciso dar mais força à CDU para apostar na valorização dos trabalhadores, nos seus salários, nos seus direitos, com o aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo nacional para 850 euros, a valorização profissional, em vez de manter intactos os interesses do grande patronato com uma legislação laboral que assegura a intensificação da exploração, a precariedade, a desregulação dos horários de trabalho. É preciso garantir mais investimento público que impulsione a capacidade produtiva do país, em vez de entregar milhões e milhões de euros a banqueiros e a especuladores. Financiar a sério os serviços públicos, a saúde, procurar que se valorize a educação, os transportes públicos, a cultura, a habitação, em vez de enterrar dezenas de milhares de milhões de euros numa dívida insustentável. É preciso recuperar para o Estado o controle público das empresas e setores estratégicos indispensáveis ao desenvolvimento nacional, às telecomunicações e correios, aeroportos, transportes, energia e setor financeiro, impedindo que saiam do país milhares de milhões de euros em dividendos e impostos não pagos. Sim, camaradas, o voto que dá garantias de nunca faltar a quem quer ver os seus direitos defendidos. O voto que leva a sério os seus compromissos. O voto em gente séria que prova todos os dias que não são todos iguais. Compreende-se, camaradas? Às vezes vejo muitos camaradas indignados em relação ao silenciamento, em relação à ofensiva contra a CDU, contra o PCP, desencadeado por certos círculos da comunicação social. O que é que queriam, camaradas? Então, nós estragamos-lhe a festa e o festim. Eles que previam mais 4 anos de política de terra queimada, anunciavam mais 600 milhões de cortes na segurança social, anunciavam toda a privatização de empresas estratégicas, de ataque aos direitos dos trabalhadores, mantendo aquela ideia de que para o país ficar melhor os trabalhadores têm que ficar pior. Pois eles não perdoam, porque nós, naquela noite das eleições, fomos capazes de avançar com uma solução governativa, afastando o governo PSD-CDS. É essa a fatura que nos cobram. Mas ainda bem que é assim, porque estivemos do lado certo, porque apresentámos uma perspectiva. Até convencemos o Partido Socialista, que não estava convencido da solução política, vejam lá, camaradas. Pois nós fomos capazes de fazer isto sempre acompanhando de uma exigência, que era necessário avançar e não andar para trás. E esse é o grande desafio que estas eleições colocam. Nas eleições de 6 de outubro, o que está em causa é saber se é possível novos avanços com o reforço da CDU ou se andamos para trás com o PS, naturalmente a pretender, enfim, ficar de mãos livres, porque o Partido Socialista nestes 4 anos não mudou. O que mudaram foi as circunstâncias. Porque a Assembleia da República conseguiu uma grande centralidade nas decisões que foram tomadas. Eu, pelos anos que estou na Assembleia da República, lembro-me sempre que os piores momentos foram sempre com maiorias absolutas. Fosse do Cavaco, fosse do Sócrates, fosse do Passos Coelho, essas maiorias foi sempre para transformar a Assembleia da República num cartório notarial, portanto, para pôr o carimbo às medidas do governo. E isto alterou-se, porque a Assembleia da República assumiu o seu papel legislativo, o seu papel decisivo no plano institucional. E, naturalmente, quanto mais força tiver a CDU nesta realidade, nesta correlação de forças, melhor para encarar a possibilidade de concretizar os avanços e continuar esta senda de recuperação de direitos e rendimentos. É a vida dos portugueses que se vai decidir nestas eleições, nos próximos anos. Sim, naturalmente nós temos uma visão avançada de que é possível sempre avançar, fazer melhor. Mas, camaradas, dia 6 de outubro vai decidir-se muita coisa. Mas aqui estamos, com esta confiança das dificuldades que as batalhas que vamos travar. Já dissemos, não vamos contar com, enfim, favores da comunicação social. Tomara-nos nós que te tratem de uma forma isenta. E, geralmente, os jornalistas até nos tratam de forma isenta. O grande problema depois é lá os centros de decisão que decidem outra coisa. Mas dizer-vos, camaradas, que não esperem favores. Ninguém vai ao colinho da comunicação social, particularmente a CDU. Mas então, como é que vamos travar esta batalha? A resposta está aqui nesta sala. Porque nós temos uma riqueza maior. Sois vós. Somos nós que, disponíveis para travar este combate, somos capazes de remover montanhas com o nosso empenhamento, com a nossa alegria, com a convicção de que temos razão, porque queremos o melhor para o nosso povo, para o nosso país. Então, aqui está este destacamento importante, aqui em Viseu, por todo o país, na certeza de que a CDU pode reforçar-se nas eleições do dia 6 de outubro. E dizer aos mais novos que aqui estão. Há bocado, o camarada João mostrava uma ficha de inscrição no partido de alguém que está aqui na sala. Não digo o nome por causa da comunicação social, para proteger os nossos ficheiros. Mas dizer-vos, camaradas, que este Partido Comunista Português, que está a caminho dos 100 anos, vocês não imaginam, os mais novos não imaginam quantos reveses, quantas derrotas, quantos sacrifícios ao longo de uma história quase secular. E, no entanto, havia sempre esta ideia. Sim, portanto, houve um recuo, houve um retrocesso, houve uma ofensiva tremenda contra o partido e nós conseguíamos reagir com uma condição. Era preciso ir para junto do povo. Era preciso ir para junto dos trabalhadores, confiar na sua luta. E é um pouco de imagem, mas ao fim de 60 anos, saber que os trabalhadores da Citroën ali estão, na luta pelo direito ao trabalho, contra o trabalho dos bancos de horas, contra o aumento da exploração, que estão ali lutando por este objetivo concreto. Portanto, vir um administrador dizer que isto é por razões das eleições, qual carapuça? É por razões que estão a ofender os direitos dos trabalhadores da Citroën, que eles lutam e estão a lutar. Afinal, também nesta empresa se luta encarando o futuro com confiança. Viva a CDU!